prece do servidor. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. Em teus desígnios eternos, perfeitos e mutáveis, quero beber conhecimentos para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunha de tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimento, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enveredar certo minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem mais, ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores, para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha poder se for de teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque enfim todos somos filhos do teu infinito amor, estando destinados ao sagrado objetivo que é o grau crístico. Ó Pai Divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que me faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade. Que este mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser em breve uma das felizes moradas da tua infinita criação. Rogo, ó Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade, desejo a graça de tua justiça para, em teu santo nome, convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. E isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível, acima de mundos, formas e transições. Ó Supremo Espírito, essência divina que tudo manifesta e sustenta e destina, é no teu seio de luz, glória e poder que mergulhamos os nossos pensares e sentidos para lhe render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este filho teu um fiel discípulo da excelsa doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, que tanto nos ajudam, nos ensinam, e quando estão na carne, são a luz do mundo e o sal da terra, são aqueles que nos levam para o caminho certo. Vamos também nos ligarmos com todos os trabalhadores em prol do bem e do bom. Os anjos do Senhor, que são distribuídos nas sete grandes grupos de trabalhadores, ou sete grandes grupos socorristas, mensageria divina, corrente médica, corrente das socorristas de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, pedindo maiores intuições e que possam nos mostrar para para pegarmos o máximo das informações que iremos receber. E vamos indicar aos nossos amigos, entes queridos, companheiros de jornada evolutiva, esperando que a palestra de hoje ela realmente possa produzir o bem. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos dar uma rodada aqui de mediunidade. O Alexandre sentiu alguma coisa?
Não.
Maurício? Doninho?
Eu vi pessoas lendo livros, várias pessoas uma do lado da outra lendo livros, livros grandes, até maiores que ela. Eu vi uma pessoa fazendo anotações, eu vi eles estenderam um tecido como se fosse para formar uma tela para transmitir algo, por graça de Deus.
É.
Está muito claro,
graças
a Deus.
Silvana, eu agradeço a Deus, consegui acompanhar o registro da minha vida. O ambiente foi bem lindo. Consegui ver a proteção. A proteção hoje é diferente. Ela tem um fio. Que vem de um espaço até aqui e de outro espaço do outro lado da rua até aqui. Ela forma um... Eu não sei dizer o que é. Como é que eu faço? Mas está bem protegida. Vem de uma porta. Muito, muito altivo. Eu dei uma chegadinha lá naquele hospital, aquele trabalho médico, mas acho que eu saí logo, na espiritualidade, que eu acho que eu sempre vou lá, que é bem comprido, tem muitas marcas e muitos espíritos. No ambiente aqui eu vi muitas pessoas chegarem, muitas. Estão chegando até agora para ouvir essa palestra. Estão sendo acomodadas nas cadeiras. O ambiente está se expandindo cada vez mais para as pessoas poderem entrar. E todas muito interessadas, algumas realmente não puder entrar, né? Mas assim, está bem notado mesmo. O ambiente bem claro, tem uma luz circundando em cima, de todo o ambiente, e realmente o ambiente está bem preparado com a graça de Deus.
Então, gente, eu estava brigando com o nome dessa palestra. Eu queria pôr uma coisa, porque me vinha outra. Então, a gente não tem que ir contra a espiritualidade humana, né? Quem pode, pode. O burro abaixa a cabeça e segue. Foi o que eu... Então,
ele pensa que pode mesmo.
Exatamente. Então... O título sempre foi Divinismo, e eu fui parte 1, deve ter várias partes, então vai para 2, para 3, para 4, vamos lá. E na realidade, porque tudo, se a gente parar para pensar, tudo é divinismo, é o caminho que leva a Deus. Então, quanto mais nós pudermos ir aprendendo, quanto mais nós pudermos ir nos desenvolvendo, nós vamos desabrochando mais, vamos atingindo a finalidade, que é o caminho que leva a Deus. Eu peguei uma parte que também tem no Evangelho Eterno, um pouquinho diferenciado, mas basicamente essa informação. Eu usei o livro Programa Divino e Puras Espíritas. É um livro que não está editado, é um livro que o Teodoro colocou no nosso site, Esse livro, ele é a base do Evangelho Eterno. Esse livro, não sei se foi escrito na década de 40 ou 50, mas é muito antigo. Você tem uma ideia, essa aqui é a segunda edição de 65, né? E esse é o que juntou aquela base para poder fazer o Evangelho. Se vocês verem esse livro, vocês vão perceber que ele tem algumas colocações até mais fácil do que no próprio Evangelho. Olha, o material está ali, se você quiser pegar. Tá? Então, é importante ter ideia que nada daqui, quer dizer, pode até parecer um pouco mais simples, mas é uma base que pode ser usada toda para ser escrito o Evangelho Eterno. Eu peguei um item só, né, que é para crianças entre 10 e 14 anos. Por que que eu escolhi esse item? Porque exatamente ele fala da revelação do que aconteceu, o que é. Ele contou a historinha da nossa evolução. Eu achei que é um bom começo para a gente usar esse texto, esse tema, sempre foi divinista. Claro que eu tenho intuída para isso, não, né? A minha ideia inicial de escrever a palestra, inclusive eu demorei bastante para começar a escrever, foi porque eu estava teimando que eu queria usar um outro material de outro livro, ok, e vim. Então, é aquilo que eu falei, a gente aceita, vai, o negócio foi, e meio dia estava tudo pronto. Né? E é assim, a espiritualidade sabe o que é melhor para nós. Né? Então, a gente tem que aceitar. Então, vamos começar? Do livro, como na coisa está assim, página 72 e depois passa para 74. E na realidade começa na página 73. Eu pus aqui página 72, que era a única que marca quando você puxa o livro. Não aparece uma 73, só aparece a 72. Tá? Então, para crianças entre 10 e 14 anos. A revelação ou comunicabilidade dos anjos, espíritos ou alma é fenômeno reconhecido desde as mais remotas civilizações, constando de todas as Bíblias da humanidade. Na realidade, a gente não pode esquecer que, principalmente quando fomos crianças, e quando a gente vê crianças à nossa volta, hoje somos adultos, você percebe que as crianças, são os amiguinhos imaginários, né? A gente sabe, porque a criança, quanto é mais pequena, quanto ela é menor, ela tem a vivência dela é bem aberta. Olha, o material está ali para pegar, está em cima da... O material, a vivência é bem aberta. E quando é aberta, ela enxerga os espíritos, ela enxerga toda essa comunicação, ela tem essa comunicação. Aí, à medida que ela vai ficando um pouquinho mais adulta, primeiro que como os pais, a grande maioria dos pais, não tem uma cultura espiritual, aí não, você não fala nada para ninguém. Na hora que ela começa a perceber isso, ela para de abrir a boca e vai cortando a mediunidade. E a gente não deve cortar mediunidade nenhuma. A gente tem de deixar a mediunidade fluir. Isso é melhor. Né? Isso é o mais importante. E, infelizmente, a gente não vê isso. E quando as pessoas cortam, para depois desse jovem voltar, demora. Se ele, principalmente adolescente, se deixar levar pelo mundo, ele nem volta mais, porque já não acredita mais. O máximo que pode fazer é acreditar em alguma coisinha, acredita em Deus, porém é aquilo, né? Deus lá longe, eu aqui vivendo minha vida e pronto. Quanto muito não começa a estudar e se transforma num ateu. Ah, isso aí é bobagem em ponto da carocinha, né? Então, e a gente não pode esquecer que desde que o mundo é mundo, sempre existiu comunicação. Por mais que tentaram impedir, por mais que não quiseram, a comunicação sempre existia. E ela acontecia. E quando a pessoa tinha uma vivência forte, tinha um grupo que sustentava, que, entre aspas, protegia, que eram ligados com a espiritualidade, aquilo fluía bem. Quando veio os grandes iniciados, os grandes grupos da humanidade que passaram muitas informações. E quando saía, os outros tentavam abafar e não permitiam mais que a mediunidade fosse colocada. Se a gente parar para pensar, claro que eu vou falar isso mais para frente, mas se a gente parar para pensar, Moisés recebeu mediunicamente os 12 mediúnicos, os 10 mandamentos. Jesus cansou de curar pessoas, de fazer efeitos, de palavras da mediunidade. Quantas profecias escritas? E a igreja, os evangélicos, isso é coisa do diabo. Quer dizer, ele podia, os outros é tudo diabo. Ele fez. É tão absurdo que a gente ouve, né? Se vocês abrirem a Bíblia e ver as epístolas de Paulo, as cartas ao Coríntios, a Tessalonenses, Tessalonenses. Poxa vida, é um tratado de mediunidade, como se faz, como se trabalha. E ao passo que tudo é coisa, é um absurdo, né? As pessoas tão fora da realidade, tão fora de acreditar que, sabe, achar que isso está certo. Quer dizer, está escrito na Bíblia, as pessoas leem e não aceitam, elas não entendem o que está escrito, não assistem, ou não leram, né? E, poxa vida, eu leio os 10 mandamentos. Como Moisés recebeu? Vê a história de Jesus. O que, que ele fez? Você vê os grandes iniciados. Você vê os próprios apóstolos, todos eles, como eles trabalharam. Todas as mediunidades. Naquela época, tudo bem, depois eles cortaram, não existia nada, só tem o poder do homem, seja o poder papal, o poder de rabino, poder de sacerdote, ou poder de qualquer coisa. Então, a gente tem de entender que as mediunidades sempre existiram, sempre nós recebemos muitas informações mediúnicas, e sempre alguns homens que querem dominar o mundo de uma forma ou de outra, cortam isso. Porque quando a gente sabe que a gente tem Deus dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, que a gente não precisa ficar pedindo bênção para ninguém, as coisas mudam. Você não vai aceitar determinadas coisas, você não vai aceitar determinadas funções, determinadas informações. E é isso que nós temos de entender. Aí, Zoroastro foi o primeiro grande cultivador da revelação, sempre escribado sua doutrina sobre a diferença entre o bem e o mal e as vantagens do cultivo mediúnico sagrado. O período búdico médico remonta a mais de 240 mil anos. Zoroastro é muito mais alto do que a gente imagina. E a gente não pode esquecer que a humanidade é muito mais velha do que os homens falam assim, não, nós temos aí, nós temos hoje 10, 11 mil anos da civilização atual. Né? Dos assírios, egípcios até hoje. É isso. Faz 12 mil anos. Mas a gente sabe que a civilização atlante foi de 180 a 60 mil anos antes de Cristo. Aí depois ela já se destruiu de tanta besteira que ela estava fazendo. Então ficou aí uns 20, 30 mil anos do zero começando. Aqui no nosso hemisfério, no Ocidente. No Oriente, eles continuaram cultivando as revelações. Então, nós temos vários espíritos, os Vedas, que tiveram lá passando a informação, colocando. Antes, o conhecimento foi daqui para lá. Claro, a espiritualidade sabia que já estava tudo perto daqui, que não tinha mais jeito. A planta ia ser destruída, de água e tudo mais. Boa parte o conhecimento foi para lá. Boa parte desses espíritos que estavam aqui começaram a encarnar lá para sedimentar o conhecimento e deixar algum conhecimento na Terra, foi destruído aqui, e aí a hora que começou a formar de novo, começou a formar pelo Oriente, vindo da Europa, depois chegando aqui, finalmente, depois de muitos e muitos séculos, porque nós somos bem novos aqui, temos o quê? 500 anos de descobrimento, né? E aí, é importante a gente lembrar disso. Então, mesmo aí, a espiritualidade teve todo o cuidado de preparar e não se deixar perder tudo aquilo que estava. Sabe, algumas coisas se perderam, algumas, muitas coisas se perderam, mas tudo aquilo que foi perdido, depois retornava um iniciado, vinha um espírito iniciado, um espírito mais evoluído, vinha e falava alguma coisa. E trazia as informações, né? A gente não pode esquecer, nós tivemos aí 35 ou 37 encarnações dos seus órgãos. Eu sempre faço uma confusão, porque tem 35 Budas. Então acho que é 37, tá? E encarnações dele. E ele foi o maior Buda que fez o antecessor dos 10 mandamentos, que eram os 8 códigos de conduta do budismo, que se a gente olhar é basicamente a mesma coisa, né? Porque eles vêm, vão mostrando, vão passando informação até nós chegarmos num ponto ideal, né? Então é importante a gente ver que eles vieram, passaram, mostraram, ensinaram, detalharam. Eles saem, o homem faz aquela bagunça, o homem adultera tudo, né? Como adulterou, né? Mas então, e o que era interessante é que Zoroastro mostrou o bem e o mal. Não o conceito de diabo, mas o conceito de viver a lei de Deus, de viver em harmonia com todos, e o conceito de não viver em harmonia. Porque o mal, a gente já está fazendo para nós mesmos. Quando a gente sai da harmonia, a gente que tem de ressarcir, tem de responder para depois voltar à harmonia, né? Então isso é importante. É importante a gente lembrar que viver em harmonia é tudo, porque aí é o conceito correto, né? Aí, ó, Moisés foi a reencarnação do primeiro dos 4 Zoroastros e desejou a revelação generalizada. Moisés recebeu a lei de Deus através da mensagem mediúnica. Agora, como eu falei do Zoroastro, né? Então, nós tivemos 3 Hermes, 4 Zoroastros, 35 Budas, todos eles passando a mesma informação. É isso que é. E nós, nada de fazer a coisa certa. Nada.
E eu não acho que é um nome.
É um pessoa de uma. Então, sim. Foi. Foram. Então, Hermes também.
Quatro espíritos que chamam.
Vieram com o mesmo nome. Para fazer o mesmo tipo de trabalho. Para crescer. Eles, de uma certa forma, eles usavam isso para mostrar continuidade. Tanto que nos livros de Hermes, né? Ele é Hermes Trimegistros. Três vidas dele. Entendeu? É para uma continuidade. Na época eu acho que eles achavam isso mais conveniente, eu já não posso te dizer porquê, mas é o, né? Mas foi assim que eles usavam, né? E aí, o mundo inteiro, quando nós recebemos, as pessoas falam, não, a Bíblia é judia. Não. Tudo bem, foi escrita por judeus, tem uma boa parte, a parte histórica, aquela parte não nos interessa em nada. As bodas de Salomão, aquelas histórias todas, não tem importância nenhuma. Mas nós temos na Bíblia aquela parte profética. E a única das 11 grandes Bíblias da humanidade é a única que tem a parte profética, o ensinamento. né? A doutrina e a profecia, o que pode acontecer, o que vai acontecer, qual vai ser o caminho dos homens. E quando Moisés recebeu essa missão antes de encarnar e depois na consciência, quando ele já encarnado, teve a consciência da missão que ele teria de fazer esse trabalho, quando ele recebeu essa missão, ele veio todo com um preparo para isso, porque a espiritualidade não coloca ninguém na carne que não esteja preparado, ele veio com um preparo. Então ele veio com materiais específicos de eletromagnetismo para poder mexer objetos, para ajudar, porque isso é uma mediunidade, né? Com a vidência, com a mediunidade, e não podemos esquecer, a mãe dele, de Moisés, é Maria. Maria é a filha do faraó. E o pai é o apóstolo Lucas, que foi que era um escravo judeu, né? Um escravo do Egito judeu. Então, segundo o Sr. Dalton, fez toda essa encenação da cestinha, não sei o quê, mas eles todos sabiam ali que ele era neto do faraó. E tinha. E os egípcios, porque eles tinham um conhecimento esotérico muito grande. Os egípcios não eram, depois tinham materialismo, caiu sim, mas tinham um conhecimento muito grande. Então eles tinham todo um preparo espiritual. E a Maria tinha esse preparo. Então quando ele foi aprender a ser construtor de pirâmides, né? Ele foi todo preparado nesse conhecimento espiritual, esotérico, da época egípcia. Então ele adquiriu já primeiramente todo aquele conhecimento. Ele realmente matou um guarda. E isso foi uma dura pena. Ele precisava passar por isso e ele matou aquele guarda. Foi aí que depois ele saiu do Egito. Foi na casa de Jetro, que é um outro, que ele era o conhecedor dos dois, do Ocidente e do Oriente, ele tinha todo o conhecimento, e Moisés passou anos lá se preparando e estudando. Ele já sabia que ele ia ter uma missão. Só que antes ele tinha de ressarcir o que ele tinha feito no assassinato. Esse guarda, ele, quando eles desencarnam com muito ódio, muita raiva. Eu imagino, né, você receber uma espada no meio do peito, né, vendo, né, uma pessoa te jogando na espada. Ele foi levado pelos anjos, espíritos, até a subclosão onde estava esse guarda, e ele foi conversar com o guarda. Ele pediu desculpas, claro que depois ele respondeu por isso, porque ninguém é impune, nem mesmo. Ele conseguiu tirar aquela raiva dele, esse espírito saiu daquele lugar, foi para um lugar um pouco melhor, e só aí ele começou a fazer o trabalho dele. Ele se casou e recebeu a missão. Enquanto ele tinha aquela pendência, ele não conseguia seguir o trabalho, dado a grandeza e a responsabilidade que ele tinha de receber e a energia que ele tinha de dispor. Porque quando ele jogou aquela pessoa, ele matou uma pessoa, aquela pessoa ficou com raiva, ela jogava aquela raiva e atrapalhava a ligação dele. Então ele só conseguiu evoluir por causa disso. Olha como, eu estou contando essa história, eu não estou falando da história de Moisés aqui, mas eu quis contar essa história para mostrar como, às vezes, nós, pequenos atos que a gente faz, que a gente deixa as pessoas com raiva da gente, como nos atrapalham. E atrapalham a gente. Isso é importante a gente ter em mente para entender a quanto importante é a gente fazer o correto e tentar ter, sabe, uma melhor vibração com as pessoas, ter uma melhor ligação. Porque senão a gente acaba se ferrando de verdade, porque a gente não consegue muitas vezes evoluir, porque outras pessoas estão jogando as cargas negativas que nós mesmos pisamos no pé, demos uma rasteira, olhamos todos, sim, normal. A gente tem que prestar muita atenção, porque é muito sério esse tipo, as nossas atitudes perante os outros e o que vai gerar para a gente. A gente joga uma bola, volta quadrada. E aí até a gente conseguir pôr a bola de novo, o negócio... E não percebe, porque a gente não percebe, né? Por isso que eu quis comentar esse fato de Moisés, que é muito sério, ele entendeu muito, ele ficou muito mal com toda essa... Imagina, um espírito cristificado, com conhecimento que ele já tinha, ter tirado a vida de um homem sem ter recebido a ordem para tanto. Tudo bem, ele foi lá defender outras pessoas, ele estava fazendo para defender. Tudo bem, mas... Mas está lá no mandamento. Então, ele foi contra. Né? Então, é isso que é importante. Tá, só quis colocar por causa disso. E ele recebeu todo esse trabalho que ele tinha para poder preparar o caminho para receber as leis de Deus. Aí ele começou a seguir o caminho dele, usou todas as mediunidades que ele poderia, que ele recebeu, né, usando as energias da Terra, do planeta, as mediunidades. Ah, mas como ele conseguiu fazer isso aqui? Não sei. Mas, com certeza, Deus não faz milagre. Deus usa técnica. Ele usa física, ele usa química, ele usa matemática, usa biologia. Então, muitos estudam, não foi quando teve um vulcão em Santorini, que aí pode ter gerado, podia ter gerado o Rio Vermelho, podia ter matado os sapos que não comeram os negócios e veio o grilo. Histórias e comprovações o homem está tentando descobrir. Não cabe a nós descobrir. A gente sabe o que aconteceu e ele sabia exatamente os momentos. A mesma coisa com a travessia do deserto, do mar. Com certeza ele sabia que ia ter alguma coisa, não sei o que, ele se ligou a Deus, ele foi bem inspirado e as coisas se abriram e ele seguiu. Ou que abaixou uma maré, ou que aconteceu uma coisa, ou... Mas, porque, repito, se a gente entende Deus como a suprema inteligência, ele faz a coisa funcionar em função de todas as suas leis que ele colocou no universo. E a gente sabe que as leis que servem aqui no nosso universo servem nos outros planetas. De maneira, pode ser mais forte, menos forte, dependendo das condições, mas as leis são basicamente as mesmas. Tanto que os estudiosos, os cientistas, eles conseguem descobrir como funciona os outros planetas, tem muita coisa lá, com base nas leis que existem na Terra. Né? Aí, o período, aí eu já falei, Moisés recebeu a lei de Deus através de mensagem mediúnica. A lei de Deus não recomenda religião nenhuma, e sim o cultivo da verdade, do amor e da virtude, porque a justiça divina está acima de frivolidades e outras tulipas humanas. E é verdade, aqui nem vale lembrar. Verdade a gente sabe, nós conhecemos verdade relativa, a verdade absoluta, nós ainda não temos tamanho espiritual para tanto. A virtude também e o amor. Nós confundimos muito aqui na Terra, principalmente por causa do nosso tamanho espiritual, o amor. Ah, eu amo, eu posso tudo. Não, o amor é muito mais sublime do que isso. É querer o melhor com a gente ou sem a gente. O amor é poder dar, abrir o caminho, deixar que as asas voem e que vá embora, se necessário for. Então, verdade, amor e virtude são termos extremamente amplos que nós conseguimos encontrar pedaços, né? Mas aquele amor que tudo dá, o amor que Jesus nos deu, né, que nos ensinou, a gente não consegue viver. Quando a gente atingir o grau crístico, a gente vai viver, mas agora a gente tem que entender que está vivendo o nosso melhor, né? Fazer o bem para o próximo, porque aquele que é nosso inimigo, que a gente chama de inimigo, também é filho de Deus, eu deveria dar o mesmo amor para aquele que eu gosto. Eu não consigo. É difícil, mas a gente tem de trabalhar com isso. Então a gente tem de ter em mente, ah, isso eu já resolvi. Não, a gente ainda não resolveu nada. A gente tem que estar aqui, ó, batalhando. E quando a gente perceber que a gente está jogando essa energia negativa, que a gente está passando informações, assim, informações assim, energéticas, se não são boas, a gente tem que parar. Mas peraí, eu gostaria de receber isso? Não. Por que eu estou passando? E vai dizer que a gente nunca mais vai passar? Mentira, porque a gente vai passar. Nós estamos num planeta de expiação. Nós estamos num momento de tomar consciência. Se a gente já tomar consciência e conseguir se segurar um pouquinho, aí daqui a um tempo a gente consegue segurar um pouquinho, mais um pouquinho, a gente chega num ponto. Porque o importante é a evolução. A gente não pode esquecer. Falar que somos um lixo. Não é verdade. Olha para trás. Quanto nós já corremos? Até onde nós chegamos? Mas nós temos que olhar agora para frente. O quanto nós temos de correr para a gente chegar na finalidade. Então é isso que é importante, entender a nossa relatividade. E dentro dessa relatividade, com o máximo de inteligência, porque não existe amor sem inteligência.
É. Eu li uma vez que o amor sem inteligência pode levar a caminhos trevosos.
Exato. E leva, olha, na subcrosta está cheio de pessoas que teve altíssimas boas intenções, excesso de amor e fez grandes cargos. E a gente vê, né, porque as pessoas são egoístas. Ah, eu amo, eu quero. Destrói pessoas, destrói outras coisas para ter o amor. Que é isso?
Isso não é amor.
Né? E achar, não, eu estou certa. A esse conhecimento que eu tenho é o certo, impor isso. Esse conhecimento é relativo. E isso vai para a subcrosta. É caminho, é escorregador.
Ah, Seuzal sempre falava que é inteligência, justiça e amor nessa ordem.
Exatamente. As pessoas colocam, não é amor. Não é verdade, o amor é o terceiro.
É.
A inteligência máxima. Claro que inteligência máxima sem amor vira ditador. Né? A gente não pode. Mas não adianta. É a inteligência na primeira, é a primeira da ordem. Por quê? Porque se a gente não tiver inteligência de saber separar e colocar a pitada certa, fazer a mistura certa do amor, da justiça, vira bagunça.
Para mim era difícil, né? Assim, falava, nossa, e hoje isso para mim é tão óbvio, é tão claro essa sequência, né? Porque a gente vê no dia a dia quantas coisas a gente faz por amor e que na realidade prejudicou muito o outro.
Prejudica.
Né? Porque tem por um amor, mas não tem aquilo que a pessoa precisava.
É.
Né? Um rigor, com aquela, a coisa do não. Né?
É.
Quanto isso
nós
é
temos,
sério isso.
Nós temos um problema seríssimo na nossa humanidade, que os pais acabam passando muito a mão na cabeça das crianças, dos filhos, dos adolescentes, exatamente o excesso de amor. Mas a gente não pode esquecer que Jesus colocou, o excesso de amor entroniza o crime. E exatamente isso, porque a gente tem que saber separar, a gente até dar uma boa bronca, ensinar, ser um grande exemplo, falar, você está errado, você não vai fazer assim, você não vai fazer, ah, eu não quero, então fique aqui quieto, você não vai sair. Esse tipo de atitude, muitas vezes, é amor. Ah, eu te odeio, eu não quero saber. Mas isso é amor. Por quê? Porque você está ensinando. Deus não faz isso com a gente. Ele, por quê? Se ele é. Se Deus, todos os evangélicos que você conhece, Deus é amor. Aliás, tem até uma igreja evangélica, Deus é amor. Da mente. É, ele é amor. Mas se realmente o amor que eles entendem, não teria subcrosta. Não teria gente bastando, não teria nada. Só teria gente alegre, assim, um ferrando o outro, você vai falar todo mundo, né? Um matando o outro, né? Não é assim. Deus nos dá forças Deus nos dá oportunidades e nos mostra caminhos. Muitas vezes, caminhos que não são os melhores para nós, porque nós vamos sofrer. Mas aquele sofrimento vai chamar uma atenção para a gente despertar alguma coisa que a gente não tinha despertado. Ou aquele sofrimento vai ser de exemplo para uma outra pessoa que precisava enxergar isso. Isso é um ato de amor. Pode não parecer, é muito cruel. Não é cruel. Porque se a gente pensar na eternidade e no infinito que nós somos, o que é um segundo de uma infinidade de tempo? Não é nada. E esse segundo pode fazer toda a diferença para nós evoluirmos mais rápido e para pessoas que estão do nosso lado também. Então, e quando Deus nos entrega um espírito, ser mãe e, em segundo lugar, ser pai, é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode jogar assim, falar, ah, não, eu quero ter filho, vai, joga o filho e não se preocupa, ou educa de uma maneira errada. O pai, a mãe, é aquele que fica em cima, é aquele que doa o tempo, que vai ensinando no exemplo. Eu uso um exemplo, ah, é feio mentir. Aí toca o telefone, aí a mãe vira, o pai fala, olha, se for fulano falar que eu não sou. Gente, isso não é mentira? Aí eu falo, eu sempre uso esse, porque é o mais típico. Quantas e quantas vezes eu falo, ai, eu não estou. Né? Se é o cobrador, se é o... Né? E a gente, poxa vida, é mentira. Aí a criança, ela é inteligentíssima. A mente dela é muito mais aberta dos preconceitos que a gente já passou, né? Ela fala, peraí, você não pode mentir, eu não posso. Entendeu? Então, gente, é muito sério educar uma criança, é muito sério educar um filho. E, infelizmente, a gente vê, hoje em dia, principalmente, a gente vê pais que tiveram todas as boas intenções, não tiveram nenhuma ligação espiritual. Então, não ensinaram nada para os filhos em termos de eternidade, de vida, de responsabilidade. Não ensinaram nada. O que que essas crianças, espíritos bonitos, porque na Terra vieram agora, vieram muitos extremos. Porque como nós estamos na fase de mudança, vieram aqueles que têm quase 99% de chances de ir para outra Terra, para outro planeta. Então, eles vieram, então você vê que tem aqueles abacaxis horríveis, aquelas pessoas matando crianças, matando pessoas, assim, e vieram espíritos muito velhos para tentar ajudar. Só que esses velhos, com essa negatividade e não sendo cuidados com o devido respeito, ensinados, acaba se perdendo. Claro que tem muitos que têm aquela grande moral, não sei o que, eles não vão se perder no todo, mas eles vão, não vão acreditar na espiritualidade, não vão fazer determinadas coisas que poderiam fazer a evolução deles muito maior. Não é fácil, né? A gente tem que tirar chapéu para os pais que tentam fazer o certo.
Consegue, né? Porque eles não fazem tempo, um ambiente com o tão negativo,
não
volta,
mas
não é que
diz
isso, mas as coleguinhas
vão
fazer diferente.
Não, olha, e não é fácil, porque eu estou aqui no divinismo uns 30 anos. E já vi criança de zero, de barriga, casar sem casar, casar, tiveram filho, só que lá. E tiveram alguns, e os pais sabem com receber que mostrar. Crianças que frequentaram aqui, que eram assim, que tinham mediunidade, que falavam, eu fiquei sabendo há pouco tempo, um está até num centro de recuperação, porque se droga, porque dá uma tristeza. E você vê, os pais dentro de algum limite fizeram, quer dizer, não é porque eles frequentam ou não frequentam, é muitos nuances, é muitos detalhes. Não é só uma coisa, é um jogo de coisas, é um conjunto que os pais têm de fazer e têm de se preocupar. Né? Não é fácil não, gente, não é fácil. E é muito triste, né, porque... Então, como eu já tinha dito logo no comecinho, a vida inteira é um repositório de mensagens mediúnicas, né? E Jesus foi anunciado antes de encarnar pelos anjos por um período de mais ou menos 3.600 anos. É muito tempo, né? E muitas vezes, e na realidade, o que que acontecia? Eles falavam, o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem, e todo grande espírito que chegava com grande mediunidade, ele é o Messias. Aí o próprio falava, eu não sou o Messias, eu estou aqui para preparar o terreno, mas eu não sou. E alguns até querendo usar a força, falam, não, o Messias já veio, né? E quando Jesus veio, ele veio todo preparado, né? Ele veio preparado com as mediunidades, com as forças, como Moisés tinha sido preparado, ele também veio para fazer todos aqueles efeitos físicos, fora a mediunidade sem medida que ele tinha, o dom da cura sem medida, mas ele veio mesmo para chamar a atenção. E ele veio para viver os mandamentos. Então, toda a vida dele, que vocês lerem, foi pautada nos 10 mandamentos. Ah, você é bom. Não, eu não sou bom. Bom é o Pai, eu sou filho. E as igrejas adoram dizer que ele é Deus. Ele falava e está escrito na Bíblia que ele dizia isso. Ah, ele não fazia imagem. Ele não respeitava. Como você não vai respeitar um sábado? Mas se uma criança está nascendo no sábado, se uma pessoa está doente no sábado, eu não vou cuidar dessa pessoa. Isso, esse tipo de idolatria, ele era totalmente contra, porque isso é coisa de homem. Sábado, domingo, o judeu, é o nosso domingo, é o sábado dele. Mas é uns absurdos, né? A gente vê que não pode acender luz, hoje em dia, a eletricidade, porque naquela época não existia eletricidade, até hoje não pode ter. Né? São coisas assim absurdas, mas a gente tem que parar para entender que isso é muito mais uma imagem, uma idolatria, do que uma atitude. Porque eles idolatram, falaram, não tem imagem, mas eles idolatram determinadas coisas de uma maneira, né, atroz, né? E eles, sabe, usavam o nome do Pai com muito respeito. Aí fala, tem uma passagem que eu gostaria de comentar, porque fala assim que a gente tem de honrar pai e mãe. E Maria com os irmãos, né, porque ele teve, depois dele, Maria teve mais 4 filhos, né, 3 ou 4 filhos. Tiago, tem alguns que é o... E o José, antes de Maria, ele era viúvo, ele já tinha filhos. Então ele tinha irmãos e depois ele tinha irmãos de pai e mãe, né? E aí ele estava pregando e ela apareceu ali querendo falar com ele. E ele respondeu, meu pai, respondeu, sua mãe e seus irmãos estão aí para falar com você. E ele respondeu, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que vivem a lei e a praticam. Por que que ele foi? Ele foi grosso com a mãe. Uma que é filho. Filho é grosso com mãe, não tem jeito. Vai ser que não, a gente até quer, né? Mas, por que que ele falou isso? Ele falou isso porque o Sinédrio já estava em cima dele. Já estava querendo acabar com ele, né? E ela, como mãe, estava extremamente preocupada com isso. Ela foi pedir clemência para o Sinédrio, dizendo que ele sofria alucinações.
Olha o amor!
Olha o amor! Olha o amor da Maria! Entendeu? Isso foi o Teodoro que comentou, né? Que ele tinha aí uns ataques de alucinações para tentar protegê-lo. Mas o caminho dele não era dessa proteção, ele tinha de passar por essas etapas. Mas eu vou ser muito sincera, se eu pudesse eu trocaria ele. Se eu fosse a mãe dele e soubesse tudo isso, eu trocaria. Vamos
humanamente falando, não estou falando da parte que ele tinha de fazer, que tinha de passar por toda aquela dor. Mas não é fácil. Ela, como vidente, uma grande vidente que era, ela já sabia o que ia acontecer. O que uma mãe faria? Ia sair correndo atrás. Não tem jeito. É um. Né? Então foi por isso que ele usou esse termo, foi por isso que ele falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que praticam a lei, né? Que vivem a lei e a praticam. E não que ele não amasse, porque ele amava acima de tudo, né? Todos a mãe dele, claro. E os irmãos, tanto os irmãos seguiam ele. Né? E, então é que eu gostaria de colocar aí, só para mostrar o que, por que ele respondeu daquele jeito. Mas ele não foi contra a lei. Um outro fato que foi bem interessante contra a lei, que poderiam falar, mas ele foi extremamente inteligente e tinha de ter um jogo de cintura acima do normal. Porque numa terra daquela, que todo mundo com aquela idolatria, não ter raiva, aceitar e não ir contra a lei, muito difícil, porque a gente na terra, hoje a gente não consegue. A gente vai na lei, atrapalha o tempo, se atrapalha o tempo todo. Quando uma mulher estava sendo apedrejada por ser acusada de ser uma prostituta, né? Uma coisa assim. Não, adúltera, não prostituta. Né? E que ele não podia ir contra as leis que diziam que os adúlteros, né, tinham de responder. Mas ele também não podia permitir que apedrejasse, porque aí. Já pensou morrer por apedrejamento? Bom, como era cruel naquele tempo, né?
Naquele tempo,
hoje também, mas hoje é uma arma, um tiro te dá o que vai.
Oriente Médio.
É. Ainda tem apedrejamento, né? Que horror, que horror. Bom, aí, o que ele fez? Inteligentemente, ó. Ele pegou uma pedra e falou, quem for que não tem um pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, ele não foi contra nenhuma lei, não foi nada contra, e ninguém atirou, porque todo mundo se sentiu pecador. Claro que hoje, se fizesse isso, muitos desses padres, não sei o que, né, queria atirar. Mas a gente não pode esquecer que os anjos subiam e desciam na cabeça deles. E a espiritualidade toda ficou atrás desses espíritos para eles também se amansarem. Né? Ele usou a parte dele e usou todos esses espíritos para ajudar. Então, Jesus, ele foi um grande exemplificador. E foi dito que na saída dele, ele tinha de mostrar a eternidade e depois ia ter o derrame de dons. Porque eu já tinha tido o derrame de dons com Moisés, na tenda dos 70 anciões, e depois os mesmos espíritos que estavam em volta de Moisés estavam encarnados em volta de Jesus. A gente precisa dizer isso, né? É. E aí, aí Jesus, quando ele desencarnou, o corpo dele foi desmaterializado. E ele, então, sumiu o corpo. Tá certo, sumiu. Ele foi só mais rápido a decomposição, só isso. E o espírito sobreviveu. Claro que não é assim, ele apareceu em carne e osso para os outros, ele apareceu em espírito. E grande parte daquelas pessoas tinham mediunidade. O que foi dito pela espiritualidade, que quando teve o Pentecostes lá em Jerusalém, lá na festa, que João falou, que Pedro falou, não, é o derrame de dom, estamos seguindo, é o que a Bíblia falou, que ia ter o derrame de dons e tudo mais, a espiritualidade falou que esse derrame de dons não deu só lá, deu no mundo inteiro. Em todos os lugares do planeta que tinham pessoas, elas viram espíritos, viram, falaram, receberam, foi feito, foi o derrame. Por quê? Porque também é lógico. Deus é pai de todos. Por que só um grupo tem merecimento? Todo mundo. Não sabemos por quê, mas tiveram. Entendeu? Porque foi amarrado para todos.
Não.
A gente aprende, né, que Jesus veio para morrer na cruz. Isso aí seria para nos salvar, né? Agora, poderia ele não ter acontecido isso com ele? Poderia ele não ter morrido na cruz?
Na realidade, o romano não era cruz, era T. Porque eles colocavam a pessoa, você estava aqui presa, aí eles grudavam aqui e levantavam. É um T. Aí essa parte aqui, ou eles pregavam no T ou no X. Não era cruz assim. É que depois eles colocaram rei dos judeus, aquela ING, né? O rei dos judeus. Eles colocaram, por isso que aparecia uma cruz, mas não era cruz, né? E ele tinha de morrer. Por quê? Para mostrar a vida eterna, que ele iria voltar, né? Então tinha de chamar a atenção.
Estava estabelecido dessa forma.
Inclusive na visão de Engad, quando ele viu Moisés, viu Elias e viu três espíritos, né? E aí ele teve o sonho dele de que ia acontecer isso com ele. E aí ele tinha 18, 19 anos. Aí, quando aconteceu, ainda perguntaram para ele: você está preparado para tudo isso que vai acontecer? Ele até respondeu: eu gostaria que tirassem esse cálice, mas eu aceito. Essa é a minha missão. Então, ele, desde moço, 20 anos antes, aproximadamente, ele já sabia disso. E ele estava preparado para esse desencarne, para mostrar que ele iria, que aqui o espírito é eterno. E, na realidade, eu falo que ele ficou 50 dias. Ele não ficou 50 dias. Ele não saiu mais da Terra. Porque ele falou: onde duas pessoas ou mais orarem em prol do bem e do bom, estarei presente. Ele esteve presente nos 50, 60 anos que vários daqueles apóstolos, o João Batista, pequenininho, ele esteve preso. Era jovenzinho, até morrer, desencarnou velho, né, em Patmos. Ele esteve presente. E você pode ver em todos os trabalhos espirituais, Jesus está presente. Ah, Jesus. Gente, as pessoas: ai, mas como Jesus? Ele é o Cristo do planeta. Ele está em tudo quanto é lugar.
Agora já te deu um pouco.
A onisciência dele, a onipresença. E ele está em todos os trabalhos que trabalham com a revelação, ele está junto. Não é assim uma coisa absurda ou fora do natural. É o que tem que ser. Isso é muito importante a gente saber, a gente ter em mente. Que não, as pessoas ficam: não, a gente não consegue ver Maria, a gente não consegue ver Jesus. Mentira, a gente vê todos. Porque quanto maior é o espírito, mais ele se desdobra. E ele tem trabalho para nos ensinar. A função dele, dentre outras coisas, todo o trabalho, é ser um grande exemplo, e eles são um exemplo. E isso é um ato de amor. O que ele fez, o que Jesus fez para essa humanidade, não tem amor igual. Não tem amor igual, gente. E olha, aí tá, aí tem um outro ponto. Ele ia ser testificado lá, ou crucificado, como, né? Ele ia desencarnar dessa forma. Falaram que não ia, que no Velho Testamento, que não iam quebrar um osso do Messias, e realmente não quebraram. Quando iam quebrar as pernas, ele não se segurasse, ele desencarnou antes. Mas é importante a gente lembrar que não precisava ter tido tanta crueldade. Essa crueldade, isso foi dos sacerdotes, dos filhos, dos desencarnados que atuaram, e teve realmente muita crueldade. A gente vê assim nos filmes aquele negócio ensanguentado. A informação que a gente tem é que a gente não via a pele dele. Tinham acabado. Ele estava em carne viva no corpo inteiro. Corpo inteiro em carne viva. Foi muito sofrimento.
Ele regressaram ele durante a minha corpo inteira.
Não, ele primeiro foi açoitado lá. Né? E depois fizeram. Foi absurdo. E tudo errado, porque a lei do rabinato mandaram eles, a lei do dia que foi, Moisés, que já tinha deixado claro tudo, você jamais pode fazer, condenar a pessoa sem, você tem um julgamento, você não pode condenar ela no mesmo dia. Você tem de ir para casa, dormir, pensar em tudo aquilo que foi dito para receber as boas informações de Deus e depois voltar. Ele não, em três horas fizeram o julgamento, acabaram porque eles não queriam destruir ele. E acharam que isso, só que isso elevou para um outro lado. Né? Então, é bom a gente lembrar disso, né? A gente entender um pouco isso, que era para passar, mas não precisava ter o grau de tortura, de sofrimento que teve.
Aí, só uma coisa assim, por que que o plano espiritual não interviu nesse momento para que ele não passasse por isso?
Interviu em alguns pontos, mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio das pessoas, e ele não podia intervir no livre-arbítrio. E outra coisa, falaram assim, não, os dois que estavam do lado dele se foram para o céu. Não existe isso. Um realmente foi para um lugar melhor do que estava vindo, porque ele tirou aquela dor e aquela mágoa. O outro foi para a subclosta. Tá? Então, é tudo assim. Informação que a gente tem, que eles passam, né? Mas existe o livre-arbítrio. Eles recebiam boas intuições. É aquele que nem o desanimado. Vem a boa intuição, vem a mal. Escolheram a mal. O que eles fizeram foi tentar dar um alento para ele, dar uma calma. Né? Mas ele sofreu muito.
O que levou a Igreja Católica a escolher símbolo de sofrimento como a representatividade da...
Não é o sofrimento, é a ressurreição. Mas a Igreja Católica, eles adoram açoitar as pessoas, sempre adoraram. Então, o sofrimento, que sofrimento é esse de você ser pobre em relação ao que Jesus teve? E isso, os poderosos sempre tiveram essa feliz ou infeliz ideia para poder fazer com que aqueles coitados que sofriam para cá, Jesus sofreu tão mais do que eu só tenho que cavar a terra, passar fome, viver na miséria a vida inteira, entendeu? Tem todo um psicológico aí, né? E falar que são os apóstolos, né? Jesus viveu na pobreza, não era dono nem da roupa que vestia, que ele ganhava. E aí a riqueza toda que essas igrejas, querer dinheiro das pessoas pobres, uma coisa absurda que a gente vê. Né? E o que levou a tudo isso? Levou a ganância do homem, querer é uma forma de subjugar. Se ele sofreu, por que que você não pode sofrer um pouquinho? Olha quanto ele sofreu. Não, e ele sofreu, gente. Aquele dia ali não foi um... Eu acho que é por várias vidas, né? Então, já falei dos anjos, da alma. Ó, aí, isso eu acho muito interessante o que está escrito aqui no livro. É blasfêmia falar em Jesus e condenar a comunicabilidade dos espíritos, pois ele assim praticou enquanto encarnado, tendo voltado em espírito para generalizar a revelação ou batizar em espírito. É isso que a gente já falou até agora. Mas olha, você falar, porque a gente comentou no começo, falar de Jesus e não aceitar a revelação, falar de Moisés e não aceitar a revelação, é um absurdo, porque eles receberam tudo através da revelação. Né? aqui também, ó, não há Cristo sem lei de Deus, e nem evangelho sem a moral da lei e o cultivo da revelação. A doutrina fundamental é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Né? Não adianta. O que nós, como doutrina, a gente pode falar, não adianta eu vir aqui todos os dias trabalhar, se ligar com Deus, eu saio daqui, não tenho virtude, não tenho moral, não tenho amor, pego todo mundo, piso nas pessoas, olho errado. Que raio de doutrina que eu estou trabalhando? E a gente não pode esquecer, aqui vocês podem enganar todo mundo. Pode enganar eu, pode enganar todo mundo, os seus amigos, não sei o quê. Mas a gente não trabalha para enganar, porque Deus está vendo em silêncio. E em silêncio vai dar paz. O que a gente fizer de certo, a gente vai receber a paga. E se a gente fizer de errado, a justa paga também, né? Então, não é para os encarnados que a gente tem que se mostrar. A gente tem de mostrar para Deus. É para Ele que a gente vai responder. Através do quê? Da sua justiça divina. De mais ninguém. Né? Então é importante a gente entender. Quando a gente vai com essas igrejas tradicionais, você tem de estar lá de corpo presente. Você tem de ir lá bater o cartão. Se você está olhando a unha, o vestido da outra, metendo o pau no cabelo daquela, na arrogância da outra, você está lá, bater o cartão. Mas se você vem com um trabalho espiritual, que é comunicação entre os planos, e não fazer a sua parte, se ligar com Deus, tentar se melhorar, se aprimorar, você está perdendo tempo, porque você não vai ganhar pontinho nenhum. E, aliás, se você está pensando na roupa e não sei o quê, nos outros, e metendo pó em outro, você vai responder perante isso. Então, é isso que a gente tem, é verdadeirismo. A espiritualidade quer que você seja verdadeiro. Mas Deus jamais vai exigir aquilo que você não tem capacidade ainda de enxergar. Isso é um outro ponto que eu acho assim fantástico na justiça divina. Os homens, se eu matei, eu vou responder pelo que eu matei. Eu fui totalmente contra as leis, a lei do homem, eu matei uma pessoa. Na justiça divina, claro que eu vou responder porque eu matei uma pessoa, mas vai ter milhões de atenuantes. Se eu matei com ódio, se eu matei com raiva, se eu matei por legítima defesa, se o que eu estava pensando no momento e qual é o meu grau de conhecimento perante a lei. Deus julga cada um conforme o grau de conhecimento da lei. E não conforme a lei, porque a lei ela não é só 10 itens no papel palpável que eu posso decorar. A lei é, são sentimentos vividos por cada um. É muito profundo isso. E é até muito difícil de compreender. Mas é isso que a gente tem. A gente é cobrado perante o que a gente sabe. Eu uso sempre um termo, que é básico. Tem uma senhorinha aí, aparece com muito amor no coração, sem conhecer nada, se ajoelha na frente de uma pedra, de um pau, de uma árvore e pede ajuda a Deus. Se ela pedir com o coração, ela vai ajudar. E ela vai achar que foi a pedra, a árvore, o pau que deu. Aí, eu que já tenho um conhecimento maior, ou uma pessoa que já tem um conhecimento, ela pediu, consegui, eu vou lá e faço a mesma coisa, eu vou tomar um karma negativo. O não fará as imagens. Eu não preciso disso, porque eu sei que Deus está dentro de mim e eu vou ter esse contato. Ela não tem esse conhecimento. Isso é importante a gente entender. Não sou eu que vou julgar. Mas esse conhecimento é o conhecimento das vidas dela, da alma dela. Não do que ela está vivendo naquele momento na Terra. Entenda mesmo, o conhecimento do todo do espírito dela. É, espírito jovem. Agora, o espírito velho vai tomar um caminho negativo mesmo que não aceite. É importante a gente entender isso, né? Quanto mais... Por isso que na antiguidade falava, uma palavra a mais sabida, uma responsabilidade a mais adquirida. Aquilo que a gente sabe, a gente é responsável. Né? Aí, então, é blasfêmia falar de Jesus e condenar a comunicabilidade do Espírito. Pois ele assim o praticou enquanto encarnado, tendo voltado em Espírito para generalizar a revelação ou batizar em Espírito. Não há Cristo sem lei de Deus, e nem Evangelho sem a moral da lei e o cultivo da revelação. A doutrina fundamental é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. As ferramentas que devem ser divinamente controladas são o bolso, o estômago, o sexo, o orgulho e o egoísmo. Todas essas coisas que a gente usa muito, infelizmente, nós precisamos se alimentar, nós temos ainda a necessidade de uma casa, de um carro, de roupa, de amigos. A gente tem necessidade de algumas coisas que ainda nós estamos na Terra e precisamos. Né? Mas a gente não pode ultrapassar os limites. E as pessoas muitas vezes fazem qualquer coisa para melhorar o bolso, o estômago, o sexo, se sentir orgulhoso. Né? Ah, eu sou o chefe, eu comando. Ah, olha, meu bolso está cheio de dinheiro, todo mundo acha que eu sou a pessoa mais linda do mundo. Entendeu? Esse tipo de atitude está errado. Mas a gente tem que tomar consciência que a gente faz a coisa errada e mudar. Né?
E no exagero.
No exagero. Porque ainda não temos necessidade de se vestir, a gente gosta de estar com o cabelinho arrumado, pintadinho, uma maquiagem, a gente gosta. Nós somos encarnados, somos mulheres, somos homens, que, e até gostoso. Não é mais agradável você
vestir.
Exato, é autoestima. É muito mais agradável você ver as pessoas bem vestidas, bonitas, arrumadas dentro daquele limite que elas gostam de arrumar, do que todo mundo dizendo, ah, não estou nem aí com isso. Tá? Gente, ainda nós estamos na festa. É, um banhinho perfumadinho, um bom perfuminho, é gostoso, né, gente? Então, é importante, mas a gente tem que saber os limites. É que as pessoas, normalmente, por dinheiro, por poder, fazem qualquer negócio. Se vendem sexualmente, fazem aquelas coisas absurdas. Não é muito do nosso mundo, assim, no nosso convívio. Mas quando você chega assim, em grandes corporações, a gente vê coisas absurdas ouvindo falar. É isso que eu estou querendo me referir. Né? A gente ainda tem aí algumas coisas, mas é meio... É bem mais levezinho, né? Agora, tem uns aí que são pesados, né, gente? É isso que a gente tem de entender, né? Aí, o problema do espírito não é de salvação, e sim de autocristificação, através dos mundos e das vidas, e enfrentar condições e situações as mais diversas, até tornar-se puro e sábio, segundo a divina modelagem de Jesus Cristo. Gente, eu acho essa frase... Não, se vocês pararem, esse item desse livro, de criança, de 10 a 14 anos, é profundíssimo, né?
Mas quem ensina uma criança com isso aqui? Você deve ensinar uma criança de 10 anos, não entender nada.
É... Então, olha, não é salvação, e sim autocristificação. Por quê? Porque as igrejas falam, não, você tem que se salvar. Não é, a gente tem que se autocristificar. Através do quê? Do divino exemplo de Jesus, dos 10 mandamentos que Moisés já deixou na carne, e do trabalho espiritual, da comunicabilidade. Porque a comunicação entre os planos, muitas vezes, os nossos espíritos que estão junto com a gente na nossa evolução, nos alertam para muitas, nos dão informações. Então, bom, a prática do trabalho espiritual, se conhecer, saber da relatividade e começar a trabalhar para melhorar, faz toda a diferença para a evolução, que é a auto-justificação. Então a gente não salva o espírito, a gente vai se auto-justificando. Salvação não existe porque a gente, quanto maior for, melhor for, mais consciente for, mais próximo da justificação a gente está. É?
Então,
parece
que é uma coisa que vem de fora para dentro.
Exato.
E a
autocrítica
é uma coisa
que vem. Mas você falou tudo. Perfeito essa colocação, porque é exatamente isso. É de dentro para fora. A gente se justificando, a gente está de dentro, a gente está evoluindo. E Jesus não veio nos salvar. Ele não veio tirar os pecados do mundo, da maldade. E aí vem aquela historinha toda, né? Que eu acho assim, a gente vira e mexe, a gente serve no nosso grupo, eu fico quieta, mas é um horror ter de ler. Não, o pássaro está sofrendo, o diabo está lá atacando toda a humanidade que está na gaiola. Aí Jesus foi lá e comprou o diabo, comprou a gaiola e entrou ele na gaiola para... É aquela história, né? Gente, que conceito é esse de... Isso é conceito evangélico, né? De justificação, de... Esse é o salvar, ele veio nos salvar, ele morreu para nos salvar. Na realidade... Ele desencarnou para mostrar a vida eterna, para mostrar que nós encarnamos e desencarnamos. Ele veio viver os 10 mandamentos e mostrar a comunicabilidade. Porque depois que ele desencarnou, teve o derrame de dons, como estava escrito no Pentecostes, e ele continuou presente, trabalhando com todos. Tanto é que está aqui, graças a Deus, que eles não alteraram isso na Bíblia, né? Que a parte de Paulo. Paulo ficou cego, Jesus levou ele até a casa do Bajona para ele poder ser lá tratado, e ele se transformou. De Saulo virou Paulo e foi um dos grandes pregadores. Foi o mais entregue. Foi, falou, escreveu, mostrou para tantas e tantas pessoas o trabalho espiritual. E ele não teve, ele foi um que correu atrás e atrás querendo prender Jesus. E ele mudou tudo. Ele recebeu espiritualmente Jesus depois que ele estava desencarnado e não existe a comunicação. Não, Paulo é um santo, ele pode. Você não é, você é um pecador, você não pode. Entendeu? Então, nós temos de nos transformar em puros e sábios. Sábios conhecedores da lei, conhecedores da nossa relatividade. Puro, tirando aquela maldade, aquela raiva, aquele rancor. Gente, nós estamos longe disso. Um dia a gente chega. Gente, eu ainda não consegui terminar a primeira parte. Bom, um espírito só pode ser um Cristo feito ou por fazer. Portanto, pensem na origem divina, no processo evolutivo e na sagrada finalidade. Se não quiserem vir a cometer graves faltas contra a própria auto-justificação. É o que a gente estava falando. Somos filhos de Deus, somos deusinhos em potencial, estamos no nosso processo evolutivo, nos burilando, aprendendo através de encarnações, desencarnações, respondendo pelos erros, ganhando pelos acertos. Todos nós, nenhum de nós é perfeito, né? E temos já consciência da sagrada finalidade, que é retornar a ser Deus em Deus. A reencarnação, deixa eu falar uma coisa. É a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, pois sem ela a justiça divina seria tudo, menos justiça divina. Basta ser ignorante para dizer que não crê, em lugar de dizer que não conhece. Na realidade, a gente percebe, no fundo, é a ignorância das pessoas, né? de não conhecer, então acham que porque não conhecem, não enxergam, não têm mediunidade, não existe. E na realidade existe tudo, né? E a gente não pode esquecer que a gente quando encarna, por que que a gente encarna? Loiro, moreno, gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, no Brasil, ou na Islândia, ou na Finlândia, né, ou na África, no meio do mato, ou numa cidade grande. A gente encarna com todas as ferramentas, com tudo que está preparado para que a gente desenvolva o que a gente precisa aprender naquela encarnação. Então, não adianta a gente querer ser o que não é. A gente recebeu aquelas informações, a gente recebeu a família que a gente teve, as condições que nós tivemos, o acesso às informações que nós vamos ter ou tivemos, exatamente para a nossa evolução, o que é melhor. Então não adianta falar assim, eu não queria ter nascido de pais analfabetos, semi-analfabetos ou de pais extremamente inteligentes. Eu queria ter nascido X, Y, Z, eu queria ser loiro, eu queria ser moreno, eu queria ter cabelo cacheado, eu queria ter cabelo liso. A gente se pega com detalhes minúsculos que a gente tinha de entender o porquê que a gente nasceu daquele jeito. E entender e aceitar isso. E tentar dentro dos 10 mandamentos viver da melhor maneira possível. Repito, não é pecado ser vaidoso. É pecado ser exagerado e fazer qualquer coisa em nome da vaidade. Qualquer coisa em nome do conhecimento, sabe? Em nome da arrogância, do poder que recebeu ou perdeu. Isso que está errado. E é isso que a gente responde. Tá? Pitágoras, fazendo experiências com sua esposa, a médium Terpleia, vidente, psicômetra e desdobrante, fez os maiores estudos sobre a evolução do espírito, afirmando que ele gasta em média 300 milhões de anos atravessando as espécies inferiores, antes de atingir a espécie humana. É fantástico o Pitágoras, é uma vida de teosófica, que ele estudou o quanto a gente, ao sair do seio, né? Ao sair do seio divino, né? Energia, luz, gás, éter, vapor, substância, né? Ao sair dele, a gente até atingir um corpo de 7 chakras, demora mais de 300 milhões de anos. Isso vai lentamente e isso é indicado pela espiritualidade. A gente só começa a ter o livre-arbítrio na hora que a gente começa a ter os 7 chakras e mais consciência. Então a gente perde, né, essa ajuda, esse caminho que eles levam e aí a gente começa a ver, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu vou fazer isso, não. E também a gente vai começar a responder pelos nossos atos. Que aí a gente começa a ter as nossas atitudes. Né? Hermes foi o grande iniciado que mais conseguiu saber sobre a doutrina essência criadora, sustentadora e destinatora em tudo de todos. Então, quando a gente começa a pensar, Zoroastro ensinou o bem e o mal. Você vê, a espiritualidade não joga enquanto a humanidade não está preparada. Ela vai preparando lentamente. Aí Hermes, ele começou a mostrar a essência divina, né? E o que sustenta, o que cria e o que destina, né? O vedismo, que é do Veda, aí ele coloca que só existe Deus, a divina essência única, que se revela ou manifesta também como criação. Krishna viveu 1500 anos antes de Jesus, e o seu único tratado de divino monismo que a humanidade dispõe. Então, ele colocou, fez um tratado sobre o divino monismo, foi o prisma. Então, você vê, então veio Zoroastro, veio Hermes, veio Veda, veio Krishna, né? Para quê? Para mostrar, cada um deu um passinho. Vieram os Budas, então todos os passos são lindos. Vão mostrando e vão pôr um pontinho a mais para aumentar a escadinha para a evolução da humanidade. Né? Aí, isso era a colocação deles, né, também. A raça vermelha foi a primeira a mandar na Terra, depois a preta, e Rama foi quem fez perder o domínio para a raça branca.
O que seria
Rama?
A vermelha
é um espírito. É. Rama é um espírito, é uma vida feudal, do Ramayana, tem que foi a guerra entre o bem e o mal, não sei o quê. Porque eles falam que a civilização começou na África, com os negros, e aí depois eles se espalharam há 30, 40 mil anos atrás. Na realidade, eles não conseguem entender que nós tínhamos antes que existiu Atlântico, que existiu as outras coisas. Então, ele só está vendo depois do dilúvio, do antes do dilúvio, já, que tinha que a raça vermelha que dominava. E olha que vocês podem perceber, a raça vermelha aqui na América é extremamente limitada. Ela é forte, mas ela é extremamente mentalmente, o conhecimento dela é mínimo. Né? Eles são muito limitados. Tem motivo. Tem motivo. Mas são espíritos hoje bem jovens que ocupam essa raça. Os índios, eles têm aquelas limitações extrativistas, não sei o quê, né? E tudo mais. E aí a raça branca, essa história que a gente está fazendo tanta faca, que eu acho que vão limitar. Aí, ó, Enoque foi o patriarca de antes do dilúvio, que transladou a doutrina védico-búdica para o mundo ocidental, onde veio a ter diferentes nomes, porém tendo nas cabalas egípcias e essênia os melhores exponentes. Samuel, que mais tarde fora Daniel e João Evangelista, e mais tarde Antônio de Pádua e Jordano Bruno, foi quem reorganizou a ordem essênia ou dos nazireus, pois com a morte de Moisés tudo havia se corrompido. Quando Moisés saiu da carne e eles seguiram e entraram em Jerusalém, lá em Israel, na Terra Prometida, começou a ter o rabinato. E aí o contato entre os dois planos lentamente começou a ser quebrado. Sabendo disso, Samuel, ele recebeu mediunicamente a informação e criou os templos essênios, que foram onde os videntes médios iam para se preparar e saber da doutrina, porque os outros já estavam. Se você ver pela história dos judeus, logo depois de Moisés, eles colocaram, eles faziam sacrifício, eles matavam bicho, eles exigiam cobrança, às vezes até com pedaços de carne para os templos, coisas assim, que mudou tudo o que Moisés tinha deixado. Não é um candomblé porque não tinha comunicação. Era só material, entendeu?
Era só materialmente.
Né?
Voltou,
entendeu? Por isso que Samuel recebeu a informação que ele tinha de abrir para que os médiuns recebessem a informação correta. Era uma escola de profetas, né? Eram os profetas que vinham, falavam, você está errado, para os reis, assim, essas histórias todas. Apesar de...
Jesus frequentou, né?
Sim, ele veio, ele ficou até o... assim, Moisés assim. Não, mas o João Batista também.
Tá.
Então, durante esses mil anos, essa escola ficou que era o baluarte do conhecimento. E eles, por mediunidade, iam lá. E quando chegavam lá, eles tinham de fazer uma série de provas para saber se eles estavam preparados para não adulterar a doutrina. De tão sério que era, porque o medo de adulterar era muito grande. É. Eva quer dizer raça primitiva. Adão quer dizer advindo, isso é, dos que vieram migrados de um mundo da constelação de Capela, por não mais merecerem aquele mundo. Que a gente sabe, né? As duas raças que depois foi adulterado tudo. O espírito nunca perde a evolução feita, mas temporariamente perde a posição social, se cometer delitos e tiver que responder por eles. Né? O conhecimento que o espírito adquiriu, ele não perde, mas ele fica guardado. Por exemplo, eu tenho aí um certo conhecimento. Aí eu venho para a carne e viro uma ditadura. Isso é extremamente rígida, machuco, não sei o quê. Eu usei meus conhecimentos espirituais, mesmo que eu não tenha totalmente ciência disso, mas o meu conhecimento está aqui, eu usei. Quando eu saio, eu vou para um lugar como esse, uma subtropa. Meu conhecimento fica guardado. Eu vou ter de ressarcir tudo que eu fiz de errado, aí depois eu volto a evoluir. Depois eu ressarcir.
Não regride, né?
Não regride, mas deixa.
Fica
parado escondidinho.
No castigo.
Fica no castigo, exatamente. Tá? Isso é importante. Né? Nenhuma verdade exterior é mais importante que a verdade interior, que é o reino de Deus que cada um deve desabrochar em si mesmo. Em outras palavras, aquilo que a gente falou, do autofazimento, de que vem de dentro para fora e jamais de fora para dentro. Desabrochar o céu interior é crescer em pureza e sabedoria. É o único modo de ir penetrando na divina ubiquidade. Voltar a ser Deus em Deus. O espírito que é envolvido pelas sete coroas energéticas e pela densidade do perispírito e do corpo físico, quando encarnado, deve vir a ser, quando cristificado, apenas uma centelha livre, refletindo a sua glória e o seu poder, através da primeira coroa que é a luz divina universal, porém individuada. Ser espírita é ser universal, acima de religiões, seitas e manobrismos humanos quaisquer, sob pretextos quaisquer, em qualquer tempo e local. Ser espírita é ser da verdade, do amor e da virtude. Esse é o texto que estava ali no livro. Se vocês querem ler o livro inteiro, está no nosso site, que a gente não vende ele, porque, como eu disse, é um livro que... não foi reeditado.
É, aqui quando ele fala ser espírita, né? Nessa época ele não usava ainda o termo do feminismo, né?
Não, ainda não.
Quando é que Teodoro foi da
ele foi fundador da Federação.
Da Federação, né? Quando é que houve esse rompimento, assim, vamos dizer assim?
Esse rompimento houve quando os livros que ele escreveu, vários livros que a gente nem tem acesso a eles, e outros livros psicografados e tudo mais, e a federação começou a achar que eles precisavam vender um valor mais alto para ganhar dinheiro e começar, sabe, ter um grupo de pessoas e convidar as pessoas a darem dinheiro, tanto que a federação é uma potência. E ele achou isso totalmente contra. A Federação Espírita. E ele achou isso contra, ele não queria, ele achava que o trabalho tem que ser de graça em todos os sentidos, o autor não tem de ganhar dinheiro, e porque são trabalhos espirituais, e você tem de vender o mais barato possível para que mais pessoas possam. Na época não tinha internet, na época não tinha nada disso. Então, e eles não, eles achavam que tinha que ser vendido no preço X, Y, D para ter um lucro, para eles poderem. Eu até entendo o ponto da federação que sem dinheiro você não consegue nada. A gente veja nós, né? Que mal conseguiu pagar o nosso aluguel. Você entendeu? Não, hoje o que nós fazemos? O livro está lá, a gente paga R$10 e é R$10 que a gente vende. Não ganha absolutamente nada. Inclusive a gente paga antecipado para vender depois. Mas não tem problema. Quem não tem dinheiro R$10 pode ir na internet, está aberto para pegar. Por quê? Porque é isso que a gente aprendeu de Osório. O conhecimento tem que ser dado, tem que estar aberto para todos. É difícil. A gente nunca vai conseguir ser uma potência. É verdade. Mas também, qual é a finalidade de ser uma potência? A finalidade é propagar a doutrina. Direito. A hora que você começa a precisar de dinheiro de X, Y, Z, você começa a se amarrar. Aí o seu Oswaldo falava, a gente só tem de ter o rabo preso com Deus. E com nenhum humano que vai te manter. E é isso que a gente tenta fazer. Então, fica, né, cada um do grupo que quer ajudar, ajuda. Quem pode ajudar, ajuda. Quem não pode, não ajuda. E pronto. E a gente espera que Deus nos encaminhe para melhor.
Não,
não existia, né? Praticamente, né? Mas é uma coisa.
E essa ideia de que deixa que Deus cuide.
É. Aí eu escrevi algumas colocações para pensar, que eu acho, né? A verdadeira história da humanidade é muito mais longa do que se imagina. Não estamos falando da evolução para a matéria, que, também, que é também essência divina ou Deus. Luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. E no nosso planeta, dos três reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Quando atingimos o topo do reino animal, já com os sete campos energéticos ativos, ereptos e pensantes, começamos lentamente a usar a inteligência consciente como homem. O livre-arbítrio é ativado e a tomada de decisão certa ou errada começa a ser cobrada. A gente não pode esquecer que nós entramos, nós saímos de Deus com uma única energia que é a essência divina. Lentamente nós vamos aí desdobrando e quando a gente termina o retorno a Deus, nós não temos mais sete chakras, a gente só tem a luz divina de novo, só totalmente desabrochado. E aí a gente retorna a ser um ciclo justificado e depois o caminho de Deus. Então a gente vai se desdobrando toda depois que a gente perder todo o desdobramento e voltar.
Mas, deixa eu falar. O que é luz divina? A gente chegou meio assim, tentando entender que assim, você tem a água, que é um meio aonde as coisas vão se desenvolver. A água tem, digamos, as propriedades necessárias para que os organismos se desenvolvam na água. A gente chegou a esse paralelo, a gente está falando, seria isso? A luz divina é um meio?
O meio é o inferno. A luz divina é a essência divina, que sustenta cada filho de Deus. Primeiro, sem matéria nenhuma, e lentamente ela vai se materializando. Então, tudo que existe no universo é composto de luz divina, que é composto de Deus. E Deus está, tudo está dentro de Deus. Então, não existe a água seria o universo. As bordas do tanque da água seria Deus. A essência divina que tudo está dentro dele. E cada partícula de H, de hidrogênio, de oxigênio, seria cada um de nós com uma luz divina dele, que tem.
Porque nós somos emanados, quando somos emanados, nós Vamos para a luz divina, onde começa a ver o alinhamento.
E na realidade, a gente não pode esquecer que a matéria, né, nós como filhos de Deus, somos emanaturas divinas, animados. Deus, ele não se manifesta, Deus é imanifesto. Ele se manifesta através do desdobramento que ele faz em cada emanatura divina. Então a manifestação dele e a manifestação consciente dele são os Cristos. É para pensar. Isso é filosofia. Isso é
filosofia. A gente tem que trazer para
a Terra. Isso é difícil. A gente não tem parâmetros.
É, a gente.
É difícil. Mas é aquilo. Nós somos a grande manifestação divina. E todo o universo tem. Eu vou até lá, não tem só um universo, são vários multi-universos, né? Então, e nós temos duplos do nosso espírito em todos eles, porque nós somos. Gente, a gente tem que entender a grandeza que a gente é. Tem que sentir o mar, né? A última colação do pacote. Nós somos Deus dentro. Nós temos Deus dentro de nós e nós estamos desabrochando. E um dia que a gente voltar a ser totalmente parte de relação dele, a gente vai perder a nossa relatividade e a nossa individualidade. Vamos fazer parte do todo. Vamos lá estar trabalhando para continuar a nossa inteira divina. Não sei como se faz isso, mas vai fazer. Entendeu? A vida na carne não é fácil, porém é muito mais fácil que pensarmos nos abismos da subtrouxa. A vida na carne, sem ter em mente os 10 mandamentos, é pedir uma temporada nos baixos planos do mundo espiritual. Essas colocações eu escrevi em função do que a gente falou, né? Depois você dá uma lidinha. A comunicação com a gente dos planos nos dá a lucidez necessária para o espírito encarnado viver em harmonia com a lei, naquilo que ele tem condição de fazer. Ao desencarnar, ninguém pergunta qual religião você é, mas sim quais atos, pensamentos, atitudes que você praticava. Isso é importante, né? Se pensarmos que divinismo é o caminho que leva a Deus, tudo é divinismo. Tudo leva a Deus, pois até as coisas ruins praticadas servirão depois de devidamente ressarcidas de aviso para nunca mais praticá-las. E será um dia menos longe da finalidade, que é retornar a ser Deus em Deus. Ou seja, o que queremos dizer? Tudo é o caminho. O que aprendemos, o que fazemos, o que recebemos ou temos de ressarcir. É uma forma de aprendizado para atingirmos a divina finalidade. O retorno ao seio divino com todo o conhecimento desabrochado e divinamente praticado. Em tempos certos, os espíritos que chamamos hoje de grandes iniciados para ensinar a humanidade chegaram à carne e sua conduta durante a vida era um exemplo de conduta de como se comportar, como amar a Deus e como se comunicar sadiamente com o plano espiritual. Dessa forma, a humanidade ia aprendendo através das atitudes destes mestres. Eles encarnavam e desencarnavam no decorrer de mais de 240 mil anos, preparando o caminho para Moisés trazer as leis de Deus na terra e depois Jesus vir para vivê-lo. Esses mestres da antiguidade, antes e depois do dilúvio de água, deixaram muitos informes importantes e profundos sobre a espiritualidade, a comunicação, o funcionamento e as responsabilidades de cada um. Infelizmente, pela ignorância da grande parte da população, em interesse de outros santos, os informes lentamente foram adulterados e os conhecimentos tão profundos que deixaram foram ficando historinhas pouco fundamentadas para a grande maioria da população e poucos que ainda tinham algumas partes das verdades se fecharam em cenáculos para transmitir a informação com o intuito de não se perder a verdade para um dia colocar as coisas no lugar. O conhecimento espiritual antes do dilúvio foi do Ocidente para o Oriente, após o dilúvio veio do Oriente para o Ocidente. Tudo isso, aquilo que a gente já falou, é só inserido para a gente, né? E aí eu fui para os pensamentos. A arrogância das pessoas reflete diretamente na energia do planeta. A gente tem que tomar muito cuidado. A energia do planeta está péssima. Mas está péssima por quê? Porque as pessoas estão muito arrogantes, estão extremamente materialistas, estão totalmente vibrando negativamente. Não esqueça, o mundo mineral é um acumulador, é uma bateria. Se eu jogo energia negativa para o minério, o que vai acontecer? Ele vai manter aquela energia. Para eu mudar essa energia, eu tenho que jogar muita energia positiva. E é difícil. A gente consegue no nosso pequeno mundinho. Se a gente já conseguir no nosso pequeno mundinho, já é uma maravilha. Tá? A tristeza está ligada diretamente na frustração do espírito na encarnação por não atingir a sagrada finalidade. E é verdade, a gente se sente frustrado e triste o espírito quando não consegue atingir a finalidade. O não cumprimento do programa pré-encarnacionista afeta no desenvolvimento e no crescimento espiritual de cada um e, consequentemente, a todos. A falta de perspectiva de evolução espiritual das pessoas levam as mesmas pela busca do material, gerando uma nuvem negativa ao redor do planeta e afeta todos que querem progredir espiritualmente. Pois ficando mais denso, fica mais difícil receber as informações espirituais e manter a lucidez necessária para a sua evolução. Dessa forma, o que vemos é só o descumprimento da lei, a falta de respeito ao ser humano, ao planeta e a si mesmo. Quando valores materiais são mais importantes que valores espirituais, está na hora da higienização do planeta. Quando o ter é mais importante do ser, significa que as coisas estão muito erradas e que os conceitos no planeta estão todos deturpados. Quando uma vida vale menos que um bem material e que o Filho de Deus usa força para coagir outro filho de Deus a ser submisso a ele, significa que as coisas têm que ser colocadas no lugar o mais rápido possível. Finalizando, como todos devem saber, a maior verdade está no nosso interior. Temos a centelha divina esperando para desabrochar, pois o reino de Deus é feito individualmente por cada filho. Cada filho tem o dever e a obrigação de desabrochar o Deus interno em menor tempo possível, para retornar a ser Deus e Deus, e sem verdade, amor e virtude, não se chega a desabrochar o Deus interno.
Quantas bonitas a gente tem para ficar aqui?
Não,
eu estou
pensando
aqui, não,
mas
eu estou falando meio. Não, foi falando, claro. Alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação?
Não, é muito intenso, né? Então, assim, tudo que foi passado, falado, a gente vai...
Não, é intenso. E agora, o que é mais intenso é que isso é para criança de 10 a 14 anos. É o que ele escreveu.
Imagina depois, né?
Como você vai ser a parte 2? Ainda não sei, porque eu acho que o mês que vem é o Zoroastro que vai fazer sobre orações. Tá? Então, se não vier algum buraco que tiver, eu faço.
Eu comecei a ler o Evangelho por esse capítulo.
Tá. Eu achei que ia ser mais fácil. Não, é a base. Bom, Denise, você olhou para mim várias vezes e assim, com várias colocações, só que eu te conheço, sei que você tem colocações, pode
não, é que eu estava comentando das crianças, né? É importante ser culpado. Muitas vezes nós temos a dificuldade, até de trazer uma criança, por exemplo, que a casa, assim, você tem que fazer muita ação,
trazer a criança, porque está com essa dor de barriga, dor de cabeça, ela não servia. Então, essa parte que a gente tem que trazer a criança, tem que fazer participar, às vezes muitas coisas tem que impedir. E aí cabe a gente ser forte, ter que ficar. Quantas vezes eu não tive que trazer a Catarina, às vezes chorando, pesando, até entrar no divinismo que ela não consegue, e depois entrar com a mão. Muitas vezes os pais falam assim, ah, melhor então ainda é fácil. Deixa pra lá, mas quando passa uma
certa idade,
você não tem
mais como
trazer.
É.
Né? Então
é. Não, mas a Catarina vinha com 2 anos aqui na
Piracuã, mas ela tinha. Assim, é. Ela nem sabia direito que dia da semana era, mas não queria o quê? Então, assim, são indecisas que vão trazendo até pra gente mesmo, né?
É.
E às vezes pega a trança pra não chegar. Então nós temos que lutar contra tudo, contra todos e tentar fazer.
É.
Mas o que é mais importante, todos os ensinamentos aqui, a gente fala que é difícil, às vezes as crianças assumiam melhor que a gente.
Com certeza.
É, eu não sei, eu acho que assim, com a criança tem que começar com a explicação, mais do que com a questão, né? Que acho que se você explicar e ir fazendo todo esse trabalho aqui antes dela vir para a sessão, sei lá, porque ela tem que fazer uma chachada, tem que ficar quieto, tem que esquecer. Daí ela começa a entender melhor da coisa.
É, na realidade, a gente nunca pode deixar uma criança sem resposta.
É.
Não, é porque é, mas por que assim? Ah, é porque é, e que quer? Não pode. A gente não pode. Ah, mesmo aquela resposta, olha, eu não sei agora, mesmo a gente aqui no divinismo, uma pessoa pergunta, a gente não sabe, não responda, olha, eu não sei, eu vou procurar e vou te responder. Porque é importante, a gente nunca pode deixar pontos de interrogação. Né? É importante mesmo. E a criança, ela é um livro aberto. Ela está muito mais predisposta a receber aquela informação, porque ela está na fase do conhecimento, aprendizado, evolução. Então, para isso, o conhecimento, a resposta, o frequentar, ela vai estar muito melhor preparada do que um adulto quando chega.
E não seria de infantilizar?
É, a gente não deve infantilizar.
Ah, é o papai do céu.
É porque.
O de morar no céu.
É que papai do céu. Veja uma coisa. Papai do céu, aí tem um ponto. Um conceito elevado. Que ele está no céu. Ele não está no céu. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. E tudo ele vai fazer. Entendeu? Então, a gente pode falar papai espiritual. Você entendeu? Se a gente localizar, não, ele está no céu. Às vezes você fala, não, é uma estrelinha no céu, uma pessoa que desencarnou, até com uma criança, mas depois explicar que em cada lugar daquela estrela tem vários espíritos, que é um espírito, tentar depois voltar para uma realidade. Né? A gente deve o mínimo infantilizar o mínimo possível. E a gente não pode, a gente acha que a criança não tem capacidade. Dependendo da criança, que o espírito é muito mais alto que a gente, né? A capacidade dela não dá bem.
Por exemplo, meus pais, como eles me levavam todo domingo na igreja católica. Eu dormia durante o sermão e eu fiquei com trauma, fiquei com horror, porque eu era obrigada a ir. Depois, quando eu cresci e tal, eu fui graças a Deus mesmo. Libertando, eu já não ia mais, não queria ir. Não, mas não. Aí eu ia falar assim, missa de Natal, essas coisas, né? Então tem que tomar cuidado também com a minha visão. Para não assim, obrigar a criança como uma coisa, não, tem que ir lá.
Tá, na realidade, entendo uma coisa. Existe uma idade na criança que não ela tem que querer ou não, os pais que têm de levar. Quando ela começa a ter um pouco de consciência, e a gente sabe que pode ser chato, então não leva toda semana, mas você também não pode deixar largar, porque aí ela não volta mais. Então você faz oração em casa pelo menos uma vez por semana, você traz uma cada 15 dias, 3 semanas ou no máximo um mês, mas traga. Não dá para ficar o tempo todo, fica meia hora. Mas venha. Pelo menos, sabe, tenha uma, começa a ter uma, um trabalho, de, uma sequência. Você não abre, você entendeu?
Agora na adolescência aí já.
Aí, já. Aí, então, é verdade. Mas você fez a sua parte, aí você tem o universidade dele, entendeu? Você tem que dar a base, você tem que dar a estrutura.
E quando eu converso com as crianças que tem na minha família, eu sofri muito quando a minha mãe morreu. Ficaram explicando para eles. É minha, uma amiga minha falou que eu falei, que eu falo com, que eu não falo, que eu falei como adulto para criança, a criança não vai entender. Eu falei, mas gente, eu vou falar como? Vou falar para a criança que a pessoa morreu, foi por debaixo da terra?
Não, o corpo foi. Você foi, mas o espírito não. O espírito
não dá para. Complicado, né?
Quando, quando a gente, você fala, a gente fala que a gente tem um trabalho aqui, a gente tem que estar
focado
em tudo. E assim, isso acontece comigo. Tem dias que eu não estou focada. Tem dias que eu não quero vir. Mas eu falo, você vai. Sem problema. Você vai ficar fazendo o quê em casa? Né? Porque eu falo assim, eu prefiro estar aqui nesse meio, porque de alguma forma, alguma coisa eu vou fazer, algum trabalho eu vou. Então, quem falou assim, ah, não, eu já não estou focada, eu não estou.
É, mas na realidade, a gente às vezes está assim, envolta com vários espíritos que não querem vir, então se a. Então eu não quero, mas eu vou. É importante. Eu não estou focada, mas você já tem noção que você não está focada, então você se esforça, você se liga, você faz oração e pelo menos uma limpeza básica vão te dar. Talvez não como se você estivesse totalmente focada, mas você vai receber uma ajuda.
Uhum.
Né? E nós não podemos esquecer hoje em dia, com a negatividade que está, é uma, duas vezes por semana para a gente ficar bem. E fazer oração em casa, as pessoas não fazem oração. E outra coisa, oração de verdade, né? Não é blá 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 blá. Isso não é oração. Oração é mente e coração voltado a Deus. Isso que é importante, gente. Tá? Vamos fazer o Divino Salmo. Aí nós vamos fazer a coisa no salmo e vamos dar uma rodada de mediunidade, tá? Ô, Zacarias, pode ler para mim o Divino Salmo? Eu já falei demais, eu sou da tua.
Divino Salmo. É minha corrente de mim. Sua incorrupta de espírito até o Deus e cura. Seus divinos dons constituem minha divina glória. Seus dez mandamentos constituem meu governo de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho de sou. Seu amor constitui minha tarefa constitucional. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho de sou. Sua sagrada razão, você será também.
Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente que tanto nos ajudaram, nos intuíram, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, os nossos familiares, né? A imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina, nossos irmãos justificados e o nosso Pai Divino, Deus, vamos agradecer livremente. Vamos dar uma rodada de mediunidade, começando ali pela luz.
Graças a Deus, eu estou ficando assim, um ambiente espírito realmente alto, com todas as várias cores e fizeram muitas informações, eles escreveram muito, alguns ouviram o que estava sendo escrito e a gente tinha um dano daqueles que estavam comentando, fazendo as anotações. Eu vejo um círculo de luz no nosso ambiente e também a gente está falando
graças a Deus.
Graças a Deus, eu senti muita energia circulando durante a palestra. Graças a Deus.
Certo?
Agora, se tiver uma pessoa na empresa, no passado, e com as coisas muito fortes, eu não estou com as outras, graças a Deus.
Senti muita calma, graças a Deus.
Abraço a Deus. Vi muitos espíritos fazendo as orações e vi o índio parado à porta, como se estivesse tomando conta de uma, como se fosse de energia assim, né, azul.
Senti tão falta terça, quinta passada, que era o desenvolvimento mediúnico. É, tá, ficou vermelho.
Eu vi vários espíritos com as mãos nos nossos ombros, tomando como se fosse uma corrente de energia. E aí eu vi um espírito sentado ao seu lado. E eu perguntei quem era, aí me veio Jesus, aí eu falei, mas é mesmo que eu não estou vendo direito. E aí ele só viu um sorriso vindo na minha direção, por graça de Deus.
É, graças a Deus, hoje eu estou bastante iluminado, muita paz, graças a Deus.
Bom, querida,
com a graça de Deus, eu percebo que a evolução de muitos caminhos espirituais ainda é muito, muito superior aos encarnados, né? E é engraçado que parece que eles formam um grupo, eu não sei se é por interesse, por assunto, o que que é, mas eles ficam conversando sobre o que eles, cada, como se fossem juntos falando de coisas diferentes. E vi muito, muita luz em tons de azul.
Isso.
Na verdade, de Deus, eu podia como se fosse uma teia, assim, azul roqueira, muito brilhante, e eu tinha muito tom de amarelo, laranja e rosa, assim, muita pressão assim, na cabeça, nas costas e no tórax. Se eu tivesse me mexendo no cardíaco, eu estava no meu foco diário.
Tá bem, agora. Jô?
Com graças de Deus, eu cheguei agora na finalização, mas eu recomendo exatamente o que a pessoa falou. Vários grupos que conversam, que dialogam sobre os assuntos e muito felizes por terem de estar aqui, de ouvir e entender. E eu vejo Nero acima, um pouquinho acima da gente, também muito contente, muito feliz, graças a Deus.
Cata
de alguma coisa, sim.
Não? Zoroastro, mês que vem você vai fazer sobre a...
O grande cisma.
Ah, é o grande cisma, né? Das orações, é o grande cisma. Então, é dia 3.
Dia
3 de março vai ser o livro Grande Cisma. Um livro muito bom. Né? Um material bem rico. Aí vai ser o Zoroastro que vai fazer. Então, é o primeiro sábado de março. Tá? E esperando que o trabalho de hoje, a palestra, tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades de trabalho. E dando muitas graças a Deus, agradecendo muito a espiritualidade pela ajuda que foi dada aqui hoje. Com a graça de Deus, o trabalho está encerrado.
Graças a Deus.